prevista.
O Tribunal Superior Eleitoral promoveu na semana passada audiências públicas para discutir as regras das eleições deste ano.
E teve novidade. Pela primeira vez, essas audiências contaram com tradução simultânea e intérpretes em línguas indígenas.
A iniciativa possibilitou uma maior participação dos indígenas nesses encontros, voltados a receber sugestões da sociedade sobre as regras do processo eleitoral.
Um dos participantes das audiências na sede do TSE em Brasília foi o professor Hugo Funiô, mestre em linguística pela Universidade Federal de Alagoas. Ele conversou com o jornalista Celso Cavalcante, da Rádio Senado. Ouça a entrevista.
Olá, Hugo, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Senado e obrigado por sua participação.
Olá a todos, né, ouvintes da Rádio Senado. É muito bom, né, a gente estar discutindo essas pautas, né? E eu fiquei muito feliz. É, a gente recebeu o convite, né, a estar nesse segmento justamente, né, trazendo, né, esse diálogo de pluralidade indígena, né, a diversidade indígena nesse contexto nacional. Então foi muito bom ter recebido esse convite do TSE para a gente poder trazer justamente a nossa voz, a nossa fala, a nossa língua, as nossas línguas indígenas de todo modo. É algo que veio para incentivar justamente, né? E a gente também está nesses espaços de discussões políticas também. E as traduções simultâneas nas línguas indígenas vão muito além de um contexto apenas de tradução, certo? Que a gente está direcionando, de certa forma, para as populações indígenas, para o nosso povo funiô. Mas a gente sabe que esse contexto, que antes era de apagamento de culturas, né, de saberes, de línguas, mas a gente está nesses espaços justamente para a gente contar nossas histórias. E a gente sabe que essa introdução dos parentes no Brasil, na política, é muito favorável para esse contexto, né, das demandas, das necessidades das populações indígenas. Então, o TSE veio valorizar justamente essa riqueza cultural linguística que existe no Brasil, e é sempre bom a gente ter, para a gente poder justamente lutar por políticas públicas que venham favorecer as populações indígenas no território nacional.
Perfeito. Agora, Hugo, essas audiências públicas do TSE, elas serviram para que o tribunal recebesse sugestões da sociedade para aprimorar as regras do processo eleitoral, não foi isso?
Isso, com certeza. E a gente trouxe justamente, né, essas traduções simultâneas justamente das línguas indígenas, porque, de uma certa forma, essas instruções também cabem aos territórios, né? Porque existem muitos indígenas que estão participando, né, desse processo eleitoral. E esses territórios, às vezes, têm algo que é esquecido,
uhum,
por questões, digamos, às vezes administrativa, uma pauta que não tem uma especificidade direcionada para as populações indígenas. E foi muito significativo justamente a gente colocar em pauta essas traduções simultâneas. Existem muitas especificidades nos territórios, muitas demandas também referente às eleições que os povos indígenas nunca acessaram. E essas políticas, né, sendo direcionadas justamente para as populações indígenas, em específico as eleições, as instruções, eu acredito que abrange o território, abrange as populações indígenas.
Entendi.
Porque, se a gente perceber, na Amazônia, né, tem um contexto diferente, né, territorial, como também lá no Nordeste. Então, é sempre bom a gente estar visualizando esses contextos.
Entendi. Você poderia citar para a gente algumas das sugestões que vocês apresentaram nessas audiências públicas? Vocês chegaram a apresentar essas sugestões, Hugo?
Foi apresentado pela PIB, né, algumas instruções para que as populações indígenas tivessem acesso, entendeu? Porque, como eu disse, que existem as especificidades territoriais, que um contexto regional, né, difere do outro, entendeu? Digamos, a Amazônia, aquela questão também de transporte foi muito pautado nas audiências, né?
Uhum.
Eu fiquei muito feliz também de ver que, dentro da pauta das minutas, essa questão do transporte, que é muito precário, né? As distâncias para os eleitores indígenas poderem acessar as zonas, né, eleitorais. Então, foi discutido muito isso, e justamente pela especificidade dos povos originários do Brasil.
Certo.
Porque hoje, além disso, né, para além disso, a gente é eleitor, né, a gente está cumprindo nosso papel como cidadão indígena, mas a gente também quer esse acesso livre, esse acesso que direciona as populações indígenas com um voto seguro, né? A gente está exercendo a nossa cidadania e também colocando, de uma certa forma, nossos representantes indígenas.
Então, a sua comunidade é no município de Águas Belas, Pernambuco, não é isso?
Águas Belas, Pernambuco.
Como é que é a realidade lá? A população indígena, ela é consciente da importância do voto, todo mundo se interessa, né, pelas eleições que vão acontecer no Brasil. Como é que funciona isso lá no seu povo, Hugo?
Antes, né, a gente não tinha, né, esse direcionamento, né, para esse movimento, né, de eleições. E também pela falta de candidatos indígenas, né? E não se procurou na época, né? Mas hoje em dia a gente está participando, né, desse contexto eleitoral, a gente está colocando nossos representantes. Então, antes, isso não era difundido, não tinha, na verdade, um direcionamento. Eu falo muito nisso, uhum, porque a gente não percebia, porque as políticas, os movimentos, né, agora que estava se acendendo nessa realidade. Então,
uma conscientização, né?
É, uma falta de conscientização, mas hoje a gente já está, né, pensando nesse movimento, as populações indígenas do Brasil. A gente vê esse contexto hoje de prefeitos, hoje indígenas, vereadores, deputados. Então, isso está abrangente no cenário nacional entre as populações indígenas. A gente quer participar desse processo, não só como eleitores, mas também candidatos indígenas a participar desse processo.
Pois é, eu pesquisei aqui dados do Tribunal Superior Eleitoral, né, uhum, e observei que apenas 0,55% do total de candidaturas nas eleições de 2024, que foram aquelas eleições municipais, foram, uhum, de candidatos indígenas, né? Foram 2.578 candidatos indígenas. É um número muito pequeno ainda, não é? Foram eleitos 9 prefeitos e 241 vereadores indígenas no final. É muito pequena essa participação, não é, Hugo?
Com certeza, é muito pequena, justamente, mas se a gente pensar, né, em outros tempos, não tinha participação indígena alguma. A gente vê o cacique Juruna, né, na época, e agora Soninha Guajajara, a gente vem com Célia Chacriabá, Joana Pichana antes, né, uhum, das duas. E hoje a gente está com esse contexto, muitos parentes, incentiva outros parentes a participar justamente desse processo, porque a gente sabe, a gente tem essa consciência hoje que as políticas públicas para os povos indígenas só tem que ser feita pelos povos indígenas, ou pensada pelos povos indígenas.
Ocupação,
então a gente tem que ocupar esses espaços de discussão.
Perfeitamente. Né? Você acha, então, que essas traduções, né, para línguas indígenas, nas audiências públicas, das normas das eleições, já é um avanço, então?
Com certeza, é algo inédito, né? Como o TCE bem colocou, é algo inédito. E, além disso, o TCE deve propor, com certeza, não apenas as audiências dentro desse primeiro processo, mas também comunicações nas línguas indígenas, nos territórios. Eu acredito que o TCE deve e pode fazer um trabalho, uma força-tarefa dentro desse processo, porque a gente sabe que tem muitos indígenas que, às vezes, está nos territórios que não entende questões técnicas, palavras técnicas em português. A gente sabe desse contexto. No Nordeste, né, a gente vai colocar, né, em pauta justamente essa questão do IAT, apesar que é a única língua viva, mas também tem outros parentes que estão com retomada em suas línguas indígenas, revitalizando, né, outras línguas indígenas. O IAT em si, a gente percebe que com exceção do geográfica dos indígenas no Maranhão, né, IAT, porque o Maranhão se insere geograficamente na zona geográfica da Amazônia Legal.
Certo.
Entende? Uhum. Aí o IAT, que é a única língua indígena, mas tem outros parentes que estão nesse processo de retomada, como os Pataxó, Rãhãe, os Cariri Xocó, né, o Xucuru e vários outros parentes indígenas. Então, o TCE deve traçar alguma política justamente para direcionar especificamente para o Nordeste. O TSE, ele vem, uhum, colocando em pauta e valorizando cada vez mais esse contexto.
Neste momento, pelo menos inicialmente, o trabalho de tradução do TSE abrange as línguas Ticuna, o IAAT, que é do Funiô, e Caigang, não é isso?
Isso, mas a gente sabe que tem muitas línguas indígenas, né, no contexto brasileiro, né?
Perfeitamente. A gente conversou então com Hugo Funiô, que é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, também, uhum, escritor, ativista, professor, cineasta indígena e idealizador do coletivo Funiô de Cinema. Hugo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Sucesso aí nesse processo de garantir mais inclusão dos povos indígenas nas eleições gerais do Brasil em 2026 e sempre.
Obrigado pelo convite, né? A gente está aqui na luta, né? Estamos trabalhando para contribuir com nossos povos, né, originários.